Agora pedimos que o irmão Kupfer venha novamente, mas nós agradecemos a Deus por tudo. Eu posso me lembrar de reuniões em Matras, que haviam 10 mil pessoas reunidas. Deus nos concedeu graça que nós pudemos proclamar sua palavra a muitas, muitas pessoas. E como nosso irmão relatou, houve sempre certos períodos de tempo nos quais vieram ensinamentos especiais e sempre então teve que ser reordenado e arrumado. Mas Deus seja a gratidão por sua palavra. Se falamos corretamente, então, porque somente de acordo com a palavra de Deus, esta é a nossa luz e direito. No Antigo Testamento, Arão tinha um peitoral. Lá estavam, então, as 12 pedras, referente às 12 tribos de Israel. E se aquilo que foi dito estava certo, então a luz brilhava. E se a luz não brilhava, então não estava certo aquilo que havia sido dito. Nossa luz direito é a Santa Escritura. Se não brilha, se permanece escura, se permanece em claro, se não fica ordenado, não é de Deus. Deus é um Deus da verdade, um Deus da clareza. Ele revelou todas as coisas e as ajuntou. Eu posso lembrar de um dia especial na cidade de Matras. E então, batizamos com certos irmãos em uma piscina e batizamos a três. Eu contei as pessoas que eu batizei, eram 129. Quantos outros batizaram nesse meio tempo, eu não sei. Mas Deus fez, de fato, grandes coisas. Nós ontem à noite dissemos o que aconteceu no Zaire e outros países, que lá milhares e mais milhares chegaram ao conhecimento da verdade. Eu tenho uma pregação de irmão Branham aqui, a terceira puxada, e aqui o irmão Branham diz, há milhares que creem nisso e estão firmes em, e ficam firmes em cada palavra. Nós queremos que venham tantos quanto seja possível. Se estamos prontos para ter essas reuniões para a glória de Deus. Nós confiamos que Deus nos concederá. Ele não somente deseja fazê-lo, ele também quer dar inspiração divina. Há tantas coisas pelas quais podemos ser gratos. Há outras coisas que nos entristecem, mas nós temos que nos decidir com que nós vamos nos ocupar ou passar o tempo. Se contemplamos a vida do nosso Senhor, quando Ele caminhou sobre a terra, está de fato escrito, também os seus irmãos não criam nele. Isso tem que ter sido muito ruim. Estando com o Senhor debaixo do mesmo teto, no seu corpo natural, como ser humano. E aqueles que estavam próximos mesmo também não creram nele. Isso deve ser dolorido. Mas também está escrito que um profeta não vale nada na sua casa. não na sua cidade. Sim, então nós tomamos tudo assim como Deus guiou. A sua palavra é em cada ponto verdadeira. Nisso fica até o fim. Se isso nos agrada ou não. Não se trata somente de famílias terrenas. Se trata da família de Deus. De todos que foram eleitos desde a fundação do mundo. Mas ainda certas coisas que vão muito próximo de nós, especialmente quando vêm maus entendidos, e no casal que está no Zaire, eu ouvi deles, que lá também há aflições, e isso dói. Melhor seria para nós se todos tivessem clareza, que nada, ninguém entendesse algo errado e que cada um que prega, pregasse a palavra da forma certa. E quem carrega a mensagem, carregue a mensagem. E não acrescente nada. E não retire nada. Está escrito no profeta. E quem tem um sonho, conte-o como sonho. Mas a quem a minha palavra foi participada, ele proclama a minha palavra. De acordo com a verdade. E então, após isso está, o que tem a ver o joio com o trigo? O trigo é precioso. O joio foi necessário. O ramo foi necessário. E a ponta do trigo foi necessário. Era um estado de crescimento. Mas não se tratou do... das partes do trigo, porque um dia serão um joio. Se trata de fato do trigo que chega a amadurecer dentro dessa casca. E nós estamos convictos que vivemos no tempo no qual a coisa de Deus chega à sua conclusão. E se trata para nós que o fim se torne igual ao começo. Eu desejo ler brevemente algo e explicar. Somos gratos a Deus por termos a possibilidade de nos reunir assim, de ouvir a sua palavra em liberdade. Em liberdade dupla, na liberdade do Espírito e na liberdade terrena que ainda podemos ter. Também por isso somos gratos a Deus de coração. Às vezes as pessoas não têm a liberdade terrena, mas têm a liberdade divina. De acordo com a palavra da Escritura, aquele ao qual o Filho de Deus liberta, esse está de fato liberto. Não mais amarrados por dogmas ou por estatutos, mas liberdade no Espírito. Mas dentro dos limites da palavra. A liberdade divina está nos limites da palavra. A palavra não escraviza. A palavra liberta os escravizados. Do nosso Senhor está escrito que ele veio para proclamar a liberdade aos cativos e para exclamar o ano agradável do Senhor. O ano de jubileu, sim. Eu desejo referir a Isaías 48 e tenho pedido a todos vocês, recebam a palavra. A palavra então cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Não uma pessoa, mas a palavra, para que Deus receba toda a glória. Isso também nós lemos, O Senhor fala: eu não dou minha glória a nenhum outro. No versículo 3, lemos, em Isaías 48, as primeiras coisas que anunciei desde a antiguidade, as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Ele fez ambas as coisas. Ele deu a sua palavra. Ele falou novamente quando veio o tempo do cumprimento. E então está. E de repente as cumpri para que acontecessem. Às vezes nós pensamos, demora tempo demais. Deus terá necessitará muitos anos para finalizar a sua obra. Isso não tem que ser assim. Nós precisamos de muito tempo. E se olhamos ao nosso redor, não fizemos muito tempo nesse grande tempo que passou. Mas Deus pode, em tempo muito breve, fazer muito. E a última obra será uma obra curta. Será uma obra poderosa, não a obra de um ser humano, mas a obra de Deus, mas dentro das pessoas que receberam a palavra, qual seja a palavra da promessa divina para esse tempo. E nós podemos fazer parte destes. E por isso, esperamos com direito disso que Deus finalizará a sua obra. Se não tivéssemos a promessa, sequer saberíamos o que teríamos que esperar. Sequer saberíamos o que temos que contar com o que, então. Não saberíamos o que teria que acontecer. Mas Deus foi misericordioso conosco. Ele enviou o seu profeta e nos revelou a palavra profética para nos deixar saber o que ele tem no seu plano de salvação. Nós cremos nisso e esperamos por isso. E não esperamos em vão, porque aquilo que Deus disse, isso ele certamente mantém firme e isso cumprirá, como o profeta disse: se a profecia deixa, espera pelo seu cumprimento, então tenha de paciência, porque certamente se cumprirá. Glória seja ao nosso Deus. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a verdadeira palavra de Deus. E seria desejável que nós todos sejamos atravessados por essa veracidade de Deus. Que essa palavra possa pessoalmente cumprir algo dentro de nós. Que sejamos subordinados a Deus e Ele possa chegar ao seu direito em nós. Aqui está. Eu mostrarei, por isso vos deixarei saber coisas novas, coisas que estavam ocultas, das quais não sabiam. Agora chega então ao cumprimento. Agora, não anteriormente, não há 200 anos atrás, não há 20 anos atrás, mas agora. Nós cremos que Deus firmou um tempo para tudo. Nós ontem à noite lemos duas passagens, nas duas estava a palavra, no tempo determinado. Romanos 16, os últimos versículos. Tito 1, os primeiros versículos. Em duas passagens está: no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado. E o seu tempo não é o nosso tempo. E o nosso tempo não é o tempo dele. Ele diz: o vosso tempo é toda hora, mas a minha hora não veio ainda. Quando a hora de Deus chega, então ele se levanta. Então ele levantará também a sua direita. Então acontece. Isso que esperamos com o direito. Porque Deus assim disse. Deus deu a promessa, nós a recebemos, nós cremos nela e nós contamos, sim, nós esperamos até que encontre cumprimento. Eu lerei um pouco mais aí do mesmo capítulo, a partir do versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém. Ele é. Não ensina o outro, um ensina o outro, mas ele nos ensina a todos. Ele nos indica o seu caminho, o caminho da salvação. Também isso cremos de coração. Mas aqui também há uma exortação. Com Deus há sempre as duas coisas. O louvor e a exortação. E a mesma coisa ele fala ao mesmo povo. Vocês podem ver isso nas sete cartas. Em Apocalipse 2 e 3. Nas sete cartas às igrejas, há elogio e exortação. Pode-se ler isso sempre, repetidamente. E assim sempre, tais e tais. A uns vale uma coisa, aos outros vale a outra coisa. Nós cremos que Deus, nesse tempo, tem pessoas que estão prontas para aceitar a exortação, que estão prontas para aceitar o ensinamento, porque esses são aqueles aos quais Deus ajuda. Quem não está pronto para aceitar a exortação, quem se rebela contra isso, a esse não pode ser ajudado. Se Deus o Senhor fala da última era da igreja, é cega e nu e assim por diante, pobre, então não pense em vossos corações. Senhor, isso não vale para mim. Isso não pode estar certo. Eu vos digo a vocês, está certo, mas da mesma forma eu digo a vocês, que não fica nesse estado, mas aí é dado conselho, eu conselho a você, que você compre bálsamo e passe a pomar nos seus olhos, para que você possa ver e que você possa e vista roupas para não ser encontrado nu. O estado foi descrito corretamente, mas nós não ficamos nesse estado. Nós reconhecemos, falamos sim, e ao mesmo tempo reconhecemos que o Senhor veio em nossa direção, que Ele concedeu o bálsamo, colírio para os olhos. Nós que pensávamos antigamente que podíamos ver, reconhecemos que não víamos as coisas. E por isso Deus pôde nos abrir os olhos para que pudéssemos vê-las, como está escrito aqui. Você não viu anteriormente, você não sabia anteriormente. E esse é o estado de Laodiceia. E todos que agora reconhecem que não viram, que não sabiam, eles verão e reconhecerão. Mas todos que afirmam e dizem: nós já sabemos, nós nos conhecemos muito bem, já estamos aqui dentro da coisa. Assim não funciona. Primeira coisa, nós primeiro temos que dar razão a Deus. E somente então podemos ser ajudados. Quem contradiz a Deus está se rebelando contra Ele. E o irmão Branham disse: da semente da contradição, também uma semente, mas uma rebeldia interior. Graças seja ao nosso Deus, graças seja ao nosso Deus, que nos ajudou e nos ajudará adiante, até que passemos do crer para o ver. Eu quero introduzir isso como comentário, que não levemos isso assim, de leve. Eu estou ciente da responsabilidade diante de Deus. E muitas vezes eu mesmo não quero estar dentro dos meus sapatos por causa dessa responsabilidade. Mas eu provo diante da face de Deus. E eu pego a palavra de Deus sem virá-la, torcê-la para a esquerda ou da direita, e encontro nela a resposta e a confirmação que aquilo que cremos está certo, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre tem razão. Não o ser humano, mas a palavra. E não há também nenhum ser humano que seja uma autoridade divina. Não existe isso. Somente há pessoas que aceitaram a autoridade divina da palavra. Alguns dizem: o irmão Branham foi uma autoridade. Ele foi tal autoridade como você e eu. Mas ele tinha um chamado especial. E foi autoridade divina. A autoridade da palavra de Deus. E nisso fica até o fim. Não o ser humano é uma autoridade, mas a palavra é a autoridade divina. E nós nos inclinamos debaixo dessa palavra e pedimos ao Senhor de nos colocar em plena concordância com ela. E a exortação é, no versículo 10, e sabei: eu te purifiquei, mas não te encontrei com uma prata. Ele purificou. E escolhi-te na fornalha da aflição. A exortação é: eu te purifiquei, mas não te encontrei com uma prata. Eu te provei na fornalha da aflição. Pode acontecer que Deus quer purificar, que Ele deixa certas coisas virem sobre nossa vida, provações que se tornam muito quentes. Mas o fim disso será que Deus tenha ajudado, que a purificação valeu a pena, que no fim a coisa saia claramente. Em Jeremias 6 está, a partir do versículo 27, e eu te determinei para provador, para que conheça, examines o seu caminho. Por averiguador e fortaleza te pus entre o meu povo, para que saibas e examines o seu caminho. Eu sequer quero ler adiante. Vocês conhecem a passagem bíblica? É uma exortação. Mas eu penso em uma outra passagem do profeta Daniel. Muitos serão purificados e limpos, e o conhecimento aumentará. No capítulo 6 de Jeremias, está no versículo 16: assim disse o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho da salvação, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Amém. Olhai e averiguai os caminhos antigos, para que encontremos o caminho da salvação e andemos nele. Não somente encontrar, caminhar nele, permanecer na verdade e caminhar nele, e se caminhares neles, encontrareis descanso para vossas almas. Eu penso numa palavra da carta aos Hebreus, lá está no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Nós entramos no repouso. Toda a intranquilidade passou. Nós descansamos em Deus. Descansando na obra consumada de Deus. Dessa pregação, desejo ler ainda um pouco mais. Alguns pensamentos que são preciosos. É a pregação a terceira puxada. Nós todos sabemos o que aconteceu na puxada. Primeiramente, era uma multidão misturada. Então veio a peneira. E se tornou cada vez menos. E lá também se cumpriu. Quem perseverar até o fim, quem ficar firme na fé, como Josué e Caleb, eles creram. Eles não olharam para as circunstâncias, não para as dificuldades. Eles creram o que Deus disse. A palavra estava em seus corações. A palavra da promessa divina. E eles entraram na terra prometida, mas lá também haviam batalhas ainda. Há crentes suficientes, muitos crentes, que pensam se estão nas promessas de Deus, então é só o raiar do sol. Mas, de fato, começa com isso. Isso não é indicação para o nosso tempo? Vocês compreenderam isso? Começa, de fato. Não é o milênio ainda? Não. Ainda temos que passar a ser aprovados por certas batalhas. Deus estará conosco. Alguém disse em algum lugar, a terceira puxada já aconteceu, e então tudo já passou, a noiva já foi chamada, ela foi já arrebatada, porque já aconteceu a puxada, e o irmão, ele foi rápido na resposta. Ele disse àqueles que contemplam o tempo da graça como já finalizado e pensou que tudo já passou e todos já foram chamados para fora. E ele lhe disse: e na maioria deles Deus não tinha com prazer. Então houve silêncio no salão. Posso dizer muitas coisas sem fazer a comparação até o fim? Não, deixe-me dizer claramente. Também por causa daqueles que têm dificuldades com isso. Aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses 4 se cumprirá na direta vinda do Senhor. Que o Senhor descerá com o chamado despertar. E eu escrevo agora justamente sobre isso. O chamado tem a ver com a ressurreição dos mortos? Porque os mortos têm que ressuscitar primeiro? Então temos que ser transformados? Mas o chamado de Mateus 25, ele não tem a ver nada com os que entraram no descanso? O chamado de Mateus 25 é passado agora, entre a noiva, entre os crentes? Vocês todos creem nisso? 100%. Quem lê essa pregação irmão Brando corretamente, sem ter uma opinião própria já, que existe já muitas vezes, há também muitas coisas que já foram já ajeitadas. Há muitas casas que já foram ajeitadas, mas para nós já é algo totalmente diferente. Não opiniões já prefeitas, mas claro, reconhecer a partir da Santa Escritura o que Deus prometeu e como Ele faz. Eu estou certo disso, que o irmão Branham, nessa pregação, colocou 1 Tessalonicenses 4 como fundamento, e ele fala do chamado despertar, e do toque da trombeta, e da voz do arcanjo. Mas você sabe o quê? Só precisamos ler adiante para constatar que ele vai diretamente a Mateus 25 e 5 vezes em seguida ele disse: agora é o tempo de purificar as lâmpadas. Isso não está em 1 Tessalonicenses 4, está em Mateus 25. Se todos compreendessem que um profeta coloca o material à disposição, sem que tudo tenha que estar já ordenado até o fim, já, eu vos lerei da pregação conhecida, o arrebatamento, página 27, como primeira coisa, quando se preparar para descer a partir do céu, virá o chamado despertar. O que é? É uma mensagem para juntar as pessoas. Primeiro vem a mensagem. Ouça atentamente. É o tempo para purificar as lâmpadas. Levantai-vos e tragam suas lâmpadas em ordem. Em que guarda da noite acontece isso? Na sétima. Não na sexta, mas na sétima. Vejam, o noivo vem. Levantai-vos e purificai vossas lâmpadas. Eles fizeram. Algumas delas constataram que não tinham óleo suficiente nas suas lâmpadas. Mas é o tempo para purificar as lâmpadas. É o tempo de Malaquias 3, segunda parte. E Lucas 17, todas essas profecias da Escritura valem perfeitamente para esse tempo. E nós vemos vivo no nosso meio. Amém. Vocês percebem do que se trata? E justamente essa parte, todos os irmãos deixaram de fora. Eu não conheço nenhum que prega essa passagem ou ressalta isso. Eles todos pegam outra parte e dizem: o chamado despertar é a mensagem. E porque o chamado despertar é a mensagem, e o Senhor deixa ser passado agora, então abandonou o trono da graça e já acima de 20 anos está descendo. Assim não funciona. Deus simplesmente nos determinou para ordenar essas coisas. E estão nas pregações. Só precisam ser encontradas e ordenadas biblicamente. Então, cada confusão chega ao fim. Às vezes, isso vem sobre mim. Eu quero admitir, honestamente, eu poderia pegar essas pregações, são mal entendidas pelos irmãos, pegar essas e dizer, peguem essas pregações e leiam o contexto. Vocês percebem como o Espírito de Deus fez? O irmão Branham tinha lido 1 Tessalonicenses 4. E então o Espírito de Deus o guiou para Mateus 25. E lá a coisa faz parte. Agora é feito o chamado. Vejam, eis que o noivo vem. Agora não são os mortos, são ressuscitados? Agora os que dormem são acordados. Amém. Esse é o tempo agora. Nós somos gratos por isso. Que Deus possa nos conceder que de fato um despertar aconteça. E não somente isso. Que também as lâmpadas sejam preenchidas. Que os vasos sejam preenchidos. Nós queremos pertencer àquelas. Que não falta. Custe o que custar, nós queremos estar preparados quando o Senhor vier. Porque você sabe, só a metade estava preparada. Se trata do óleo. Do óleo no vaso. Também sobre isso lemos em Hebreus capítulo 9. É falado do véu e da mesa com os pães e do caçal. Então, no capítulo 9, versículo 3 está: atrás da segunda cortina está a segunda parte da tenda, que é chamado de santuário. O lugar santíssimo, com o altar de incenso de ouro e a arca do concerto totalmente coberta de ouro, na qual está o vaso com maná, vaso de ouro com maná, e como assim a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas dos mandamentos. Mas sobre ela estão os querubins da glória. O que lemos aqui? Do lugar santíssimo, do altar de incenso de ouro, da arca do concerto coberta de ouro, do vaso com o maná. Isso queremos ressaltar mais uma vez. O maná que estava oculto é a palavra que estava em segredo, como Isaías 48 nós lemos, da qual não se podia saber nada anteriormente, Oculto é oculto. Revelado é revelado. O que antes não podia ser visto, agora pode ser visto. O que não podia ser ouvido, agora pode ser ouvido. O que antes era interpretado por pessoas, agora se tornou revelado. E essa é a grande diferença. Interpretações e a revelação são duas coisas totalmente diferentes. Se em Mateus 25 está escrito que as virgens prudentes não tomaram somente suas lâmpadas consigo, mas também o vaso com óleo, então sabemos o que significa. Óleo é sempre uma indicação para o Espírito Santo. O Espírito Santo guia em toda a verdade. O Espírito Santo revela a palavra. O Espírito Santo concede clareza. Não precisamos de nenhuma pessoa que nos ensine. O Espírito Santo ensina. E assim como ele ensina, assim está certo. Sempre o mesmo ensinamento, a mesma palavra. Deus não pode falar duas línguas. Ele somente tem uma face. Ele é um Deus. Ele pode se revelar de diversas formas, mas ele permanece sempre o mesmo. Ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nós somos gratos pela iluminação, gratos pelas lâmpadas, gratos pela mensagem, gratos pelo chamar despertar que é passado agora, não para chamar os mortos para cima, mas para acordar os que dormem. Isso é uma grande diferença. Isso acontece agora. Uma gritaria acontece. Eis que o noivo vem. Levantai-vos para encontrá-lo. E quem quer entrar junto, deve se decidir. Nós talvez empurramos coisas para frente. Isso não dá mais fazer assim. O tempo da decisão chegou agora. Quem quer servir a Deus, tem que começar hoje. Quem quer pertencer a Ele, tem que aceitá-lo hoje. Não amanhã, hoje. Essas coisas não podem ser mais colocadas para frente, porque vem o dia no qual se cumprirá. Quem está dentro, está dentro. Quem é impuro, fica impuro. E quem está fora, fica fora. Virá o tempo, como foi nos dias de Noé. A porta foi fechada. Então ainda passou um pouco de tempo até que veio o juízo. Vocês conhecem a pregação das almas na prisão. Almas em cativeiro. Ainda virá o tempo quando aqueles que não entraram não poderão entrar. Virá o tempo quando as pessoas que agora não aceitam a palavra agora e procurarão, viajarão de um mar a outro para encontrar e não encontrarão. Virá o tempo. Chegarão quando as nécias falarão às prudentes: dá a nós o vosso óleo. E a resposta será: isso não dá. Senão, não bastaria. Nós temos somente o suficiente para nós. Você tem o suficiente? Tenho eu o suficiente? Fomos acordados? Compreendemos o significado da mensagem divina? Não temos mais tempo para ficar filosofando sobre coisas? Esse é o tempo da preparação. Vocês creem nisso? Eu creio de coração. Creio que esse é o chamado agora que está sendo passado? 100%. Eu vos digo, é tão claro. Não pode ser mais claro. tudo cabe maravilhosamente. Não precisamos de alguma forma ajeitar isso. Eu leio dessa pregação, página 9. Deus jamais esquece suas promessas. Ao tempo, do tempo determinado, Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém. Vocês terão que se conformar com isso, que o amém faz parte do culto a Deus. E não somente no fim, mas também no meio. Amém? Há centenas e milhares de cultos a Deus. Milhões esperam pelo amém. E vem bem no fim. E porque esperam que chegue o fim, eles esperam pelo amém. Mas há uma congregação de Deus vivo que não espera pelo amém no fim, compreendeu que todas as promessas de Deus são sim e amém. E se ouvirmos essas promessas, então falamos sim, então falamos amém, porque se nos tornamos uma parte da palavra. Tem que vir vida no corpo do Senhor. Vocês creem nisso? Eu creio nisso. E eu não creio que a palavra viva prega as pessoas para matá-las. Eu creio no contrário. Eu creio que a palavra viva traz os mortos à vida e dá uma decisão às pessoas. Ouçam mais uma vez. Então não deixe Deus esperar pelo amém. As coisas estão cada vez mais preciosas para mim. Eu não posso fazer nada por isso. É minha vida. É o conteúdo da minha vida. Eu não poderia mais existir sem isso. E se o irmão Branham diz, vocês se tornam a palavra. Vocês são a palavra. A palavra está em vós. Vocês estão na palavra. Então isso está 100% certo. Nós estamos agora de vivenciar isso literalmente. Amém, amém. Literalmente vivenciar isso. Que cada palavra que foi dada à noiva se torna revelado nela, revelada nela, é confirmada nela. Eu lerei mais uma vez. Deus não jamais esquece suas promessas. Amém. Também agora não. Também hoje não. Jamais. No tempo determinado, Deus sempre cumpre as suas promessas. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. O Senhor disse a Abraão, após 400 anos, eu tirarei o teu povo. Deus se lembrou da sua palavra. Ele se lembrou das suas promessas. Ele fez. Cada promessa ele cumpriu. E o que está de fora ainda? Podemos estar certos que se cumprirá. O Senhor retornará. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados. Juntos nós seremos arrebatados, porque Deus assim disse, e nós cremos assim. E a fé é a vitória que venceu o mundo. Somente há duas possibilidades. Ou nós nos deixamos dominar, ou nós dominamos. E como não podemos fazer de nós mesmos, precisamos da fé. E a fé é substância divina. em nossas línguas, a palavra fé é aplicada de forma diferente. Muitas pessoas dizem, ah, eu creio que vai fazer bom tempo, eu creio que vai chover. A palavra que eu creio é utilizada aqui e lá de uma forma diferente. Aqui nós só temos uma possibilidade de aplicá-la, qual seja, de crer a Deus. E quem não crê a Deus, torna-o mentiroso. Assim está escrito. Então, nós cremos a Deus. Não somente em Deus. Isso o diabo também faz. O diabo crê em Deus e treme. Nós não somente cremos em Deus, nós cremos a Deus, nós cremos aquilo que Deus disse de Abraão está. Ele creu a Deus, não em, mas ele creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Hoje nós somos a semente de Abraão. Hoje nós cremos a Deus. E isso hoje nos é imputado por justiça. Aleluia! Isso é justificação divina. Ou seja, crer a Deus. Crer tudo. Eu leio adiante. Por isso vocês podem estar convictos de descansar nisso. Que Deus fará aquilo o que ele prometeu na Bíblia.
Amém.
Amém. Nós podemos estar certos. Nós podemos descansar nisso. Que Deus fará isso. E eu vos digo, Deus ouve oração. O Senhor está presente. Se estamos somente cientes disso, e contemos que isso acontece. Eu há pouco fui perguntado, amado irmão, agora eu sei quem que foi, mas como eu comecei, agora tem que terminar. Ele perguntou se há no nosso meio alguém com dom de cura. E eu provavelmente disse, não que eu saiba. Mas eu disse, no nosso meio está aquele que cura. Eu quero vos dizer algo. Nós queremos a Escritura assim como ela está escrito. Em todos os dons e todos os ministérios. Mas pode ser que Deus se glorifica no fim do tempo sem que alguém tenha que ficar andando para lá e para cá e dizer, eu tenho esse ou aquele dom. Ou que tem que sentar numa casa de uma mulher porque diz, eu sou profetisa. Esses tempos todos já passaram. Agora vem o tempo de Deus, o tempo do Senhor com o seu povo. E todas as coisas que acontecem agora têm que acontecer e acontecerão na congregação. Não em privado aqui, profecia privada lá, ou particular lá. O que acontece deve acontecer publicamente, como a proclamação, como o ensinamento, e como o todo mais também deve acontecer dessa forma, ou seja, na congregação do Deus vivo. Não aqui um pouquinho em segredo, e lá um pouquinho de fazer coisinhas, mas na presença de Deus, vivenciar novamente a Ele e contar que Ele se revela. Eu estou convicto disso. Quem ainda corre aqui e lá hoje, como se diz, para receber uma resposta de Deus, e justamente são essas pessoas que têm o dom de perguntar a outros se ainda não sabe sobre eles. Então vem a revelação. Essas pessoas ainda não compreenderam que agora chegou a hora de Deus, não em algum lugar, mas na casa de Deus. Aqui é ensinamento, aqui também é a resposta, aqui também é a ajuda. Se não fosse assim, então podemos fechar a Bíblia. Mas é assim. Debaixo da proclamação da palavra de Deus, a salvação, cura, batismo com o Espírito e com fogo, libertação. Tudo, irmão Kupfer. Amém. Tudo está aí, na casa de Deus. Não aqui e lá, na presença de Deus, onde todos ouvem e todos veem. E ninguém precisa fazer um show, espetáculo, mas o Senhor chega ao seu direito. Isso que está escrito aqui é precioso para mim. Eu lerei mais uma vez. Deus jamais esquece das suas promessas. Amém. Também esta não. Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Eu sequer contei o segundo exemplo. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que conta histórias. Eu sempre volto à pregação. Mas essas não são histórias, são vivências. Quando o nosso amado irmão Beat Munch, ele caiu nas montanhas e não sabe a que profundidade ele caiu e quebrou muitas coisas e foi na estação intensiva e não sabia se ele morreria ou viveria. Não podia falar. E vocês podem imaginar o coração de uma mãe. Muito difícil suportar isso. E eu sabia isso antes da reunião em Zurique. Eu fui lá pela cidade de Chur, lá no hospital. Eu não tinha há muito tempo mais batido as mãos, batido palma. Mas lá eu fiz isso. Porque eu vi o que Deus fez. Eu coloquei as minhas mãos e não atentei para algo. Ele estava deitado de lado e um ouvido estava no travesseiro e, infelizmente, no outro ouvido eu coloquei minha mão em cima. Normalmente se coloca a mão sobre a testa. Mas esse caso aqui não era nem possível. Ele estava deitado de lado. E quando eu disse amém, eu esperei que viesse uma resposta também desse lado. E quando eu levantei minha mão, eu compreendi então que eu tinha segurado seu ouvido. Mas o ouvido de Deus estava aberto. E eu perguntei na fé, Beat, você está me ouvindo? Ele disse, eu estou te ouvindo. Eu perguntei, você sabe quem eu sou? Ele disse, você é irmão Frank. E ele não falou em alemão da Suíça. Ele falou em alemão mesmo. Foi simplesmente maravilhoso. Eu não podia fazer de outra forma. Eu estava tão movido interiormente. E todos nós estávamos, porque vimos a mão do Senhor. E eu não podia de outra forma. Eu simplesmente tive que bater palmas, de alegria. Isso não acontece muitas vezes comigo. Temos mais oportunidades para lamentar do que para isso. Mas quando Deus faz algo, então nós ficamos alegres. Então ficamos gratos. E desde isso já tive duas, três conversas com ele. E tudo é assim como era antigamente. Deus fez um milagre. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje e o mesmo eternamente. Deus não esquece das suas promessas. No tempo determinado, mas no tempo determinado, Deus sempre cumpre suas promessas. Por isso, vocês podem descansar seguramente nisso. Que Deus fará o que Ele prometeu na Bíblia. Amém. 100%. Meu Deus não mente. Ele é verdadeiro e ele é fiel. Ele mantém aquilo que ele promete. Ele é Deus e não um ser humano. Ele se tornou ser humano para tornar as pessoas divinas, trazer de volta o estado divino. Mas ele permanece Deus em toda a eternidade. O que estava oculto, Deus revelou. O que havia permanecido oculto, ele anunciou. O que não se podia compreender, agora podemos compreender. Muitos profetas desejaram isso. Ver o que nós vemos, ouvir o que nós ouvimos. Nós temos o privilégio de viver nesse tempo. Deus possa não somente nos abençoar, Ele já nos abençoou. Para mim é uma bênção de ouvir nesses dias o que o Espírito diz às igrejas. Para mim é uma bênção isso. De ouvir a palavra do Senhor pura e claramente. O Senhor abençoou e Ele abençoará adiante ainda. Nós somos os abençoados do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém. Amém.